6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Alguns dizem que é o machismo. 46% de entrevistados pelo mapa da violência de 2012. 31% associam a violência contra a mulher em relação à mulher ao alcoolismo. 94% dos homens dizem conhecer a Lei Maria da Penha. 96% das mulheres dizem conhecer a lei. Eu converso agora sobre a violência contra a mulher com a delegada da mulher. Eu converso agora com Emilene Locatelli. Doutora Emilene, boa tarde.
Boa tarde.
Apesar de ter um conhecimento razoável, homens e mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, procuram a lei, ou seja, ela ainda tem muito ainda a proteger a mulher, ou ela é eficiente e tem mudado muito a realidade em relação à violência contra a mulher?
É, na verdade, a Lei Maria da Penha, desde que ela entrou em vigor, a gente percebe um aumento da procura das mulheres, né, vítimas de violência, para que seja tomada realmente uma atitude. Então, a lei, como você falou, ela, acho que acredito que a maioria das mulheres hoje tem conhecimento e dos seus direitos e tem procurado ajuda, sim. Claro que ainda muito, muitas mulheres que são vítimas e não têm coragem de procurar a delegacia, mas esse quadro vem mudando.
Na nossa região, qual o perfil desta violência, doutora?
Na verdade, a gente percebe sempre que o alcoolismo está presente, outras drogas ilícitas, mas não é regra, né? Tem muitos casos também que a pessoa não dá para colocar a desculpa só no alcoolismo ou nas drogas ilícitas. Mulheres, geralmente na faixa de 20 a 40 anos, companheiros agridem mais, a gente percebe que tem um índice maior do que realmente o marido, mas são vários os casos, maridos, companheiros, namorados, ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, né? Então, pai, filho, né, em relação à mãe, tem vários casos.
Agora, quando se fala do parceiro, do marido, do namorado, que no caso foi 80% dos casos pelo mapa da violência do ano passado, essa relação que a gente tem hoje da mulher com o namorado, é a questão do marido, é a questão de dependência financeira, porque a mulher está se emancipando no mercado de trabalho. A gente pensa, pô, a mulher não tem mais o porquê depender da figura masculina. Se associa ainda a violência à dependência financeira?
São vários os fatores. A financeira é um deles, mas é a minoria, né? Como você falou, as mulheres hoje, elas trabalham, muitas até são as chefes de família, elas sustentam uma casa. Então a gente não pode falar que só que esse fator é predominante, muito pelo contrário. O que a gente observa, primeiro, é uma cultura machista do homem em relação à mulher, né? Então, isso vem há de séculos, que essa predominância que o homem acha que tem sobre a mulher. E em relação à mulher, por que ela permanece com esse agressor? Eu acredito que a dependência emocional, né? Tem a cultura ainda de ter um parceiro do lado, ela tem que ter um marido, enfim, um companheiro. E muitas vezes faz com que isso ela não consiga romper, né? Isso faz com que ela não consiga romper esse ciclo. Mas eu acho que principalmente a dependência emocional desse agressor, né? Ela acaba entrando num círculo vicioso de agressão. Então, as mulheres que procuram a delegacia, a maioria não foi a primeira vez que foi agredida. Então, já sofreram outras agressões.
No caso dessa cultura que a senhora coloca, é uma questão de família? A formação das mulheres levam a ela a aceitar essa violência e ficar, manter esse parceiro mesmo sendo agredida?
O que, assim, pelo que a gente observa na delegacia, muitas dessas mulheres, elas têm um histórico de violência na família. Então, elas foram filhas de mães que foram agredidas, né, por companheiros, por maridos, e elas cresceram com isso. Tanto que muitas vezes elas estão com uma pessoa, elas são vítimas de violência, elas rompem com esse agressor e elas procuram outra pessoa que acabam também sendo vítimas de violência. O que tem que começar são nas escolas, quer dizer, já com as crianças, tentar mudar essa cultura, que o homem pode bater e a mulher tem que apanhar. Na verdade, se a mulher se valorizar, entender que ela não, né, não pode, não deve ser vítima de violência e que ficar com uma pessoa que a agride não lhe faz bem, esse ciclo de violência talvez se rompa, né?
Ou seja, enquanto a gente pensa que o homem é o agressor, e claro, ele é o principal agressor, sem dúvida um fato, existe também uma mulher que acaba sendo tolerante a essa violência.
Sim, porque não que a culpa da agressão seja
Sim.
da mulher, né?
Uhum.
Mas, na verdade, a mulher que está sendo vítima de violência, ela tem que tentar romper com esse ciclo de violência. Muitas vezes ela procura a delegacia, procura o Ministério Público, o Poder Judiciário, e ela não rompe com o agressor e acaba sendo agredida novamente. ou o agressor ele não se para de agredir, porque em muitos casos o agressor também para essa agressão e a família acaba se reconstituindo, né? Então ela tem que ver se não romper esse ciclo, se o agressor não parar de agredi-la, de repente tentar romper com essa pessoa, procurar uma pessoa que lhe valorize também, né?
Doutor, quando você fala da família, agora a Lei Maria da Penha aceita a denúncia que não é diretamente da mulher. Muitas vezes pessoas que são testemunhas dessa violência, eles podem fazer a denúncia também. Isso tem aumentado o número de denúncias? Ou seja, as pessoas que estão convivendo com essa mulher que é agredida, elas estão tomando a iniciativa de denunciar também?
Na verdade, depois que houve essa mudança de entendimento do STF, nos casos de lesão corporal, né, onde a vítima fica com marcas, qualquer pessoa pode denunciar. Tem alguns casos que as pessoas têm denunciado, sim, só que a maioria das denúncias ainda parte por intermédio da própria vítima, da própria mulher. E tem alguns casos também que o hospital, por exemplo, notifica, que é compulsória essa notificação, e a mulher chega aqui e fala, não, mas eu não fui agredida, eu estava com marca porque eu caí, ou, né? Então, assim, depende muito ainda da mulher, ainda que independa da sua vontade para a gente iniciar o inquérito, se tiver testemunhas e tudo mais, mas ela também, né, se chegar aqui e falar, não, não fui agredida, não tiver uma prova de que realmente ela foi agredida, não tiver testemunhas, porque muitas dessas denúncias são anônimas, a gente acaba ficando de mãos atadas para tomar uma providência.
Eu queria aproveitar um pouquinho e falar da experiência que a senhora tem à frente da delegacia. É difícil administrar esse tipo de ação de violência em relação ao que nós temos de uma violência, hoje é corriqueira, não vou chamar de corriqueira, mas outros tipos de violência. A violência contra a mulher envolve muito essa discussão entre a mulher aceitar a violência, o homem considerar que ele tem o direito de agredir, a dificuldade de encontrar testemunhas. Como é gerenciar essa situação à frente da delegacia?
Na verdade, a lei é bem clara, né? Ainda que não tenha testemunhas, a gente vai tomar as providências e tudo, se a mulher, a palavra dela tem muita força, se ela tiver machucado, o laudo do IML ou até um prontuário do hospital. Agora, no caso de uma ameaça, de uma injúria, que são xingamentos, realmente, às vezes fica difícil só a palavra da vítima, o agressor chega aqui e fala, não, eu não fiz, e se não tem como comprovar realmente que houve ou não essa agressão. Mas, na medida do possível, a gente tenta usar de todos os meios para conseguir as provas realmente que essa mulher está sendo agredida e sofreu essa agressão e punir esse agressor também, né?
Agora, quando se fala da violência contra a mulher, é uma questão de renda? Ou seja, estamos associando a violência contra a mulher à população de baixa renda ou não? Isso é mito?
Não, na verdade, não. A violência existe em todas as camadas, né? Toda a gente observa que não só a classe de baixa renda que sofre violência, não é isso. Mas quem nos procura mais, realmente é a mulher de uma classe mais baixa. Isso por quê? Porque a mulher, às vezes, de uma classe mais elevada, ela tem vergonha, ela é conhecida na sociedade, ela pode ter algumas perdas financeiras e ela acaba deixando de denunciar esse agressor. Mas violência, ela existe em toda a classe social.
Uma última pergunta. A senhora, como delegada, trabalha dentro de uma corporação que durante muito tempo foi considerada um perfil masculino. Inclusive, é um lugar associado à figura do homem e até de um certo machismo. Nós colocamos hoje uma reportagem no ar de um delegado que tinha 14 subordinadas dentro da polícia e fazia críticas na página social dele e acabou sendo exonerado do cargo. Essa realidade é comum dentro da corporação?
Olha, eu não... Falando por mim, assim, não senti discriminação. Mesmo porque, para entrar nesse cargo, como delegado, a gente faz uma prova igual aos dos homens, né? Tanto isso é a prova escrita como física. Depois nós temos uma escola de polícia onde a gente é submetida a mesmos testes que os homens. Então, assim, eu acho que eles acabam percebendo já na escola que a gente tem a mesma competência que eles, mesmo porque o cargo de delegado tem, assim, a sua parte que é operacional e nós temos delegados com esse perfil, mas também depende muito da caneta, né? E isso, nas mulheres, tem saído muito bem.
Doutora Emilene Locatelli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversei com a delegada da mulher, Emilene Locatelli, falamos sobre a violência contra a mulher, que é um perfil que não é relacionado à renda. Mulheres das mais diversas rendas sofrem violência. A violência quase sempre dos parceiros. Existe um aumento das denúncias. As pessoas que presenciam a violência contra a mulher têm denunciado, mas a maior parte das denúncias são das próprias mulheres que sofreram à violência.